Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Este é o podcast da Trivela. Qualquer dia eu ensaio um jogral com essa galera, com esse quinteto aqui. Quando o programa começa e eu vejo cinco rostos nas janelinhas aqui, eu me sinto o Jô Soares, com o quinteto 11:30 ao meu lado, esperando para dar um tostão da voz. Alguém, o Binder, eu sei que toca guitarra, né? Eu não sei se os meus outros companheiros, Bruno Bonsante, Leandro Stein, Biratan Leal, Felipe Lobo, boa noite a todos. Não sei se sabem tocar algum instrumento. Vou no oi, se vocês quiserem, me falem qual instrumento tocam. E qual é, afinal de contas, o quintetista, sextetista preferido, né? Tem quem goste mais do Derico. Eu tenho uma prova de inglês autografada pelo Derico. Tem quem goste do Bira, que tem aquela risada fantástica. O Miltinho é sem sal, né? O Miltinho é o Geraldo Alckmin da música brasileira, né? E outros, já nem lembro, tem o Rubinho, né? Que Deus o tem, ótimo lugar. O Tomate. Eu sou o Leandro Yamin, não sou o Jô Soares. Na próxima hora, com a tua companhia, vou gastar a minha saliva. E a minha saliva não vai acabar nunca, porque eu sou do time da saliva, não da pólvora. E não se importem em ser maricas, viu, brasileiros e brasileiras. A Covid-19 mata, e mata legal, e se não mata, fragiliza, e se não fragiliza, assusta. E é verdadeira, é uma situação verdadeira e muito grave. Hoje a gente vai falar de São Paulo e Flamengo, a gente vai falar de repescagem da Eurocopa, a gente vai falar com o Bruno Guedes sobre a eleição do Vasco, a gente vai dar uma passeada pela Copa do Brasil, e a gente vai lembrar você que a Trivela, assim como a Central 3, produz conteúdo de forma independente, por isso precisa do seu apoio. apoia.se/Trivela ou apoia.se/Central3, nós estamos por lá. Leandro Stein, boa noite.
Boa noite, tudo bom, Yamin?
Opa, tudo bem. E você, como é que tá?
Tranquilo, São José tá ganhando, né?
São José tá voando, São José tá ganhando.
Que instrumento você toca? Que instrumento você toca?
Ah, não toco instrumento. Tinha uma flauta doce quando era muito pequeno, mas só fazia barulho, não tocava, não.
O Biratan Leal, que almoço que você teve, o Biratan. Um almoço louco. O Biratan sentou pra comer, abriu aquele cup noodles bonitão, começou a comer... Começou a chegar a notificação, pá, 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 o telefone tocar, campainha, interfone, todo mundo querendo saber do Biratan, que torce pro Verona, que diabos é Emperu, o novo zagueiro ítalo-brasileiro que do Verona agora defende o Palmeiras. Tudo bem, o Biratan Leal, o jornalista legal?
Tudo bem, Yamin? Tudo bem para todo mundo aí que tá no ouvintes da Trivela? Pois é, né? Eu ia almoçar, veio a notícia, começou a pipocar a notificação, parecia quando o Ferencváros tá jogando no celular do Yamin. Daí sim. No Twitter, tanto por mensagem quanto por DM, e também no meu WhatsApp. Inclusive o próprio Yamin mandou mensagem ali. Nossa, que cara é esse aí? Você já tinha ouvido falar tudo?
Eu achei que eu tinha uma moral com você, Biratan. Você falou pra mim, a tua resposta é a mesma dos outros. Vai na minha timeline. Eu fiquei meio chateado. Eu achei que você ia me dar uma informação.
E que eu tava comendo aquela hora. Porque foi logo depois do bate-bola, que eu gravei o bate-bola aquele dia. Então eu fui almoçar às 2 horas. Tava morrendo de fome.
Entendi.
Então eu não ia parar de comer, entendeu? Entendi. Eu tava morrendo de fome. Daí eu tuitei rapidinho ali algumas impressões, depois até fiz um vídeo tudo sobre o Alan, que ontem foi chamado de Imperiur na transmissão, né? Lá na Itália ele chamava meio em francês o nome dele, Imperiur, ele chamava em francês. O Alan, é mais fácil Alan, né? Mas é isso. E só para completar aqui na temática do dia, eu quando era criança eu aprendi a tocar flauta doce. Eu sabia tocar, tocar algumas músicas ali, mas desaprendi já.
Pintou um time de flautistas doces aqui. É, Felipe, Felipe não, Doce.
Com o metaleiro, o roqueiro Birner, o flautista ali, poderia, a gente podia fazer um cover do Jethro Tull. Que não é tão metal, não é metal, mas assim, a temática ficaria parecida.
Felipe Lobo Batista, a matilha da notícia. É, tudo bem com você, companheiro? Sabe o que eu estava pensando esses dias? Com todo respeito aos meus amigos de Grêmio e Inter, de Atlético e Cruzeiro, mas rivalidade tripla é um saco, cara, porque você seca um, o outro escapa, né? É muito difícil viver em São Paulo e ter dois rivais quando você torce para um dos times daqui. É, o que que toca, ô Lobo? Qual, que apito você toca? Boa noite.
Boa noite, meu caro Yamin. Boa noite aos nossos ouvintes, às ouvintes e a todo mundo que participa com a gente. Eu nunca aprendi a tocar nada. No negócio de música, eu sempre fui ruim, não aprendi nada. Então, a única coisa que eu toco, às vezes, é o terror e só.
Ô, louco! Chegou... Eu acho que hoje teremos Lobo em grande noite, hein? É um feeling, meu. Bruno Bonsante, com o Nino no colo, o seu gato
com
branco.
Nino no colo.
Você tá bom, ô Bruno Bonsante?
Eu tô bem, e você? Desculpa que eu demorei pra responder sua mensagem ontem, tá?
Não, tudo bem, a gente... assim, o WhatsApp não é... Né? WhatsApp... Quando a gente quer uma resposta imediata da pessoa, a gente telefona pra ela, que aí ela tá ali conversando com você. Né? O WhatsApp você pode me responder depois, não tem problema não. E gostei da resposta, vamos produzir juntos, tá bom, Bruno Bonsante? Vamos produzir juntos. Seu instrumento?
Eu acho que eu não tocava nada, não. Não sei tocar nada. Eu acho que eu tocava. Acho que na escola eu tocava triângulo. Na escola tinha música. Aí quando eu cresci, eu só troquei Guitar Hero mesmo. Eu era bom no Guitar Hero.
As pessoas acham que tocar triângulo é fácil, não é fácil, não. Não é fácil, não.
É, eu nunca aprendi, então espero que não seja fácil mesmo.
Vitor Ernesto Birner, muito boa noite. Sabe que uma vez, Birner, eu fui num casamento em Piracaia, uma prazível cidade do interior paulista aqui, e tô no casamento lá, e vai, e vem, sabe como é que é casamento, né?
Sim.
Bebida pouca, comida ruim, sapato apertado, aquela gravata chata, meio calor, colarinho apertado, sorriso meio de, né, disfarçando ali o tédio. Descobri que a casa era do Leco. O Leco era um sítio, né? Na verdade, um sítio do Leco em Piracaia, e o Leco tava lá, apertei a mão do Leco. Veja você que coisa. Boa noite.
Tudo bem, Leandro? Boa noite. Ele foi simpático com você?
Muito simpático.
Então, boa noite aos colegas, a quem nos vê e a quem nos ouve. Como você já disse, eu sei tocar um pouco de guitarra. Se for para tocar rock, não for nada muito complexo, contrabaixo também com tranquilidade, para fazer uma base ali que sustente bem o resto das outras dos instrumentos. Na flauta também me viro razoavelmente bem. Não vou responder à provocação do Bira sobre o termo metaleiro, mas vou informá-lo que Jethro Tull é uma banda de rock progressivo. E se você quiser uma mistura de rock progressivo com metal, que na verdade não é isso, mas de dois integrantes, você tem o líder do Jethro Tull, junto com o Bruce Dickinson, fazendo uma apresentação espetacular. Vou só você entrar no YouTube, que você acha, só de digitar ali, de altíssimo nível. Recomendo a você, quem sabe, para enriquecer um pouquinho a sua cultura musical, que não acompanha a sua cultura em outros assuntos, Bira.
Mas eu disse, Bira, que Jethro Tull não é metal, mas é próximo. Longa. Mas eu disse que Jethro Tull não é metal, eu só disse que ele é próximo, a temática não fica tão longe.
Não tem nada a ver com o heavy metal, cara.
Bom,
mas assim, mas o público é parecido, existem semelhanças.
Vocês podem resolver o lugar do Jethro Tull na música mundial em particular, tá? Se vocês quiserem, depois do programa vocês conversam.
Não, ainda bem que o Birner não caiu na provocação, né?
Eu quero um metaleiro, por favor. Eu fui bem claro. Eu só restringi outro metaleiro, que eu não vou mais explicar aqui.
Gosto, não, se fizer o Bino no podcast
Trivela, eu chamando o Birner de metaleiro, pode já começar a cartela com X.
Olha, Zumbira. É bom conversar com vocês, é bom saber que tem gente do outro lado. É, nossa, que dá vontade de mandar tanto abraço, porque, olha, sério mesmo, um monte de gente que conversa comigo e cita que ouve a gente aqui. E gente que, né, acaba, a gente acaba tendo pouca chance de conversar pessoalmente, ou nem conhece pessoalmente. Então, vamos nessa. É um grande prazer estar aqui com vocês. Já são 10 minutos de podcast. É, e com todo respeito, viu, Lobo, essa audiência que a gente tem, que é linda, que é maravilhosa, que gosta da gente, eu vou ter que passar rápido aqui, porque senão vai cair a audiência. Eu sei que a gente assistiu, eu sei que é data FIFA, mas Geórgia contra Macedônia do Norte, Hungria contra Islândia, Irlanda do Norte contra Eslováquia, vamos fazer jogo rápido isso aqui, hein? Pelo amor de Deus.
Elitista.
Você tá feliz com a eliminação da Islândia?
Não, eu tô brincando. É mata-mata, é repescagem. Assim, a repescagem é sempre jogo bom, né? É coisa do vai ou racha, né? Então, tô brincando. É jogo que valeu, jogo grande. São times não tão fortes, porque os fortes já estão classificados para a Eurocopa. Stein, fala para mim, o Pandev com 37 anos consagrou-se. Geórgia 0, Macedônia do Norte 1.
Essa aí é a grande oportunidade que ele dá, né? O time da quarta divisão do torneio ter uma vaguinha ali na Eurocopa. Até eu achava que Kosovo ia ser favorito, porque Kosovo fez boas eliminatórias, mas aí chegou nessa repescagem. A Macedônia e a Geórgia avançaram à final, a Macedônia já tinha desbancado o Kosovo, e aí chegou hoje, fez uma partida muito segura, e a grande história mesmo é o Pandev, né? O Pandev com 37 anos, atua na Macedônia desde junho de 2001, foi a estreia dele, é um jogador muito simbólico, um jogador que carregou o país quando não tinha relevância nenhuma, que manteve o nome da Macedônia em alta nos tempos dele na Série A, por Lazio, por Internazionale, e hoje calhou de ser justamente dele o gol da classificação na vitória de 1-0, merecido. Foi até emocionante a cena depois do jogo, dos companheiros lançando o Pandev para o alto, ele que é o maior artilheiro da história da seleção, recordista em jogos, e a Macedônia tem alguns jogadores interessantes, não vai fazer grande coisa na Euro, mas é um time que, assim, nessas coisas, nessa ampliação da Eurocopa, uma coisa que vale a pena, pelo menos, são as histórias, e a Macedônia tem uma história legal para contar agora, para apresentar alguns jogadores, então acho que isso vale, e o Pandev, quando completar 20 anos de seleção, vai poder disputar o grande torneio internacional da Macedônia.
Macedônia forte no handball. O Biratan, você tá vestido de Escócia e com a camisa da Eslováquia ao fundo. É isso, né? Ou tô cego? É isso. Esses dois jogos, você vai escolher um e o Bonsa vai comentar o outro.
Ah, é? Bom. Mas eu não vi nenhum dos dois.
Ah, então...
Eu vi os dois, então você pode escolher.
Irlanda do Norte 1, Eslováquia 2, Sérvia 1, Escócia 1. A Eslováquia e a Escócia estão classificadas. É. Esse é o lead. Algum destaque maior, Bonsa?
É a primeira competição internacional da Escócia desde a Copa do Mundo de 98, né? Vinha batendo nada bastante mal na trave. Tinha ganhado ali uma fama de ser aquela seleção que na hora H falha. Tem bons jogadores. É um time estranho que os dois melhores jogadores são laterais esquerdos. Então, mostra um pouco como é que é a vida da Escócia, né? Até os dois jogaram hoje, o Tierney na zaga e o Robertson no meio campo. Tem alguns outros bons jogadores também. A Escócia foi melhor durante quase todo o segundo tempo. O primeiro tempo foi mais equilibrado, mas no começo do segundo tempo fez o gol com o Ryan Christie, depois foi melhor, podia ter feito o segundo. A Escócia encontrou um gol de escanteio nos 45 minutos do segundo tempo, o Jovic completamente livre, e aí parecia, né, que mais uma vez ia ser uma tragédia da Escócia.
Mas não.
E só nos pênaltis que o Mitrovic, na décima cobrança, errou. O goleiro David Marshall fez a defesa. Ele até foi engraçado, porque ele na hora deu uma hesitada ali, perguntou, caramba, acabou mesmo? E foi abraçado pelos companheiros dentro da área. E a Escócia vai para a Euro do ano que vem. É legal pela história, né? Legal pelos alguns pelos esses jogadores interessantes da Escócia. E é bom também para dar uma chamadinha nessa Sérvia, que tem muito talento para o pouquinho de bola que ela costuma jogar, né? Tem o Milinkovic-Savic, tem o Tadic, que é tem sido o melhor jogador do Ajax aí nos últimos 2 anos. Tem o Mitrovic, que, sinceramente, 26, 27 anos já, eu ainda não me convenci com ele. Então talvez seja a hora de parar de tentar, mas ele é um cara muito forte, que faz alguns gols pelo Fulham, virou ali um centroavante razoável de Premier League, tem o Lazovic na direita, tem bons jogadores para fazer um time muito melhor do que esse, que só não foi eliminado pela Escócia antes por causa desse gol no fim.
Mas o Bonzo...
Oi?
Mas você já pensou se pegasse essa Sérvia e juntasse com a Croácia, tomasse a medalha do lado, fizesse ele do lado de novo?
O Stein, eu vou ter que tesourar isso aí. Isso aí é palhaçada. Esse negócio de como estaria a seleção da Iugoslávia hoje é palhaçada. É, para terminar, o Stein, fala aqui rapidinho para mim sobre a classificação da Hungria. Hungria 2, Islândia 1.
Foi o jogo mais emocionante, né? Tinha expectativa de que a Hungria passasse com mais tranquilidade. Que a Islândia não vem numa fase muito boa, ainda não vem, só perdeu os jogos dela pela Liga das Nações,
time,
né?
Time chato.
Tá tendo um saco de pancadas e a geração tá envelhecendo. Só que a Islândia abriu o placar num frangaço do Gulaksi, do goleiro, numa batida de falta do Sigurdsson. Fez uma boa partida, conseguiu controlar bem o jogo, controlou a Hungria. Só que no final, a Hungria se mandou pro ataque. Conseguiu marcar um gol com o Nego, que é um jogador francês naturalizado húngaro.
Nego?
Nego. E ele é realmente...
Negou.
Tá bom.
E Fei conseguiu esse empate aos 43 do segundo tempo. Quando chegou os acréscimos, a Islândia ainda teve uma chance do segundo gol. A Hungria armou o contra-ataque e aí teve a estrela do Szoboszlai, que é o grande jogador da Hungria, a grande promessa,
um grande.
Camisa 10 de 20 anos, talvez seja o melhor jogador da Hungria aí nos 40, 50 anos, e marcou um belo gol, garantiu a classificação da Hungria, que é um time, assim, acho que tem alguma margem de progressão atualmente, tem alguns nomes interessantes em diferentes setores, mas... tende a ser um grande saco de pancadas na Eurocopa, considerando que vai estar no grupo de Portugal, França e Alemanha.
Ah, não, de boa. É, não, o grupo tá numa boa. O grupo tá numa boa. Então, parabéns.
Aí a Eslováquia passou no outro jogo, só para terminar. É só 10 segundos sobre a Eslováquia. Ela passou e vai jogar
e joga na Eslováquia.
Isso.
A Irlanda do Norte, que fez um papel legal na última Eurocopa, ficar fora dessa. Fez. Eslováquia.
A Islândia também, né? Também
a Islândia não faz papel para legal.
Foram os dois destaques da Euro passada, ao contrário, por mais que você ache que não.
Foi. Infelizmente.
E é uma pena que tem Covid, porque a gente ia ver a torcida mais legal da Europa de novo na competição, que é a da Escócia. Talvez a mais legal do mundo.
Então, os nossos amigos da Macedônia do Norte, da Hungria, da Eslováquia e da Escócia, sintam o abraço da equipe da Trivela. A gente tem... hoje eu tô cornetando o roteiro, viu, Lobo? Tô corneteiro mesmo. Ver. Vamos falar agora de eleições no Vasco. E as eleições no Vasco, elas são muito complicadas, né? Tantas idas e vindas, e apaga a luz, fecha a luz, é sopapo, é muqueta no queixo, rasteira, voadora, rabo de arraia, e sela a urna, leva a urna embora, volta, chama a polícia...
Tem delegado? Tem. Delegado por bairro?
Delegado
não, porque
por bairro,
São Cristóvão, quem ganhou foi o Levenciano. O Júlio Brandt ganhou na Barra da Tijuca. Tem um negócio assim
é
também?
Impressionante. Podia fazer assim. O Vasco da Gama podia fazer igual os States. E a gente chamou alguém com conhecimento de causa profunda ali para falar sobre isso com a gente. Então temos o Bruno Guedes, amigo Bruno Guedes, jornalista da Agência F. Ô, Bruno, áudio de 8 minutos, você tá de sacanagem, tá bom? Áudio de 8 minutos é brincadeira, né, Bruno Guedes? Tô brincando, Bruno. É porque eu entendo que explicar a eleição do Vasco em 3, 4 minutos é difícil. Mas o meu papel aqui, eu tenho 60 minutos para administrar cinco monstros aqui. Então, 8 minutos, você me come uma parte imensa do programa, eu não quero perder mais tempo não. Ô Lobo, prepara aí o Bruno Guedes falando, ele vai explicar, essa é a parte boa, tá? O áudio é longo, é 8 minutos, mas ele explica direitinho tudo o que está acontecendo, você vai terminar o áudio sabendo o que está acontecendo no Vasco da Gama, e de quebra, se está assistindo ao vivo, vai poder acompanhar a arte que Felipe Lobo fez, uma arte espetacular de Bruno Guedes. Olha que arte, hein, Lobo? Pelo amor de Deus, que coisa linda. Fala aí,
graduado
Bruno Guedes.
Graduado em paintbrush.
Vamos ouvir.
Salve, salve, galera do Fivela. É um prazer imenso estar falando com vocês.
Tá baixo, hein?
Só queria ter falado de um assunto mais fácil, né? Talvez de eleição dos Estados Unidos, talvez de física quântica, não sei. Qualquer coisa é mais simples do que falar de eleição do Vasco, que mais uma vez vai rendendo um noticiário de confusão, um noticiário negativo para o clube, né? E que vai parar na justiça. E eu nem vou falar dos questionamentos sobre alguns eleitores, né? Sobre a questão da situação regular ou não de alguns eleitores. Eu, particularmente, tenho um amigo que ele pagou durante 3 anos a associação ao Vasco, as mensalidades como sócio do Vasco, para ele, para os filhos, para a família. Esse período de 3 anos o coloca apto a votar. Ele estava em dia com os pagamentos e não foi autorizado a votar numa análise feita internamente pelo clube. Alguns desses votos, algumas dessas pessoas que estão sendo questionadas a votar, vão de novo para uma urna separada, né? Então, na última eleição foi a urna 7, né? Ainda com o Eurico Miranda vivo, candidato à presidência, e nessa eleição é a urna 8. Mas, centralmente, nesse ano, a confusão se deu por causa do voto, da forma com que as pessoas iam votar, os sócios iam votar, se ia ser presencial ou se ia ser online. Inicialmente, a eleição foi marcada para ser online, seria agora, dia 14, nesse sábado. E na justiça, dois candidatos, o Roberto Levenciano e o Sérgio Frias, conseguiram que o voto fosse presencial. E aí a eleição foi marcada para o último sábado, dia 7, que foi tudo que a gente viu. Um pleito que aconteceu ao longo do dia, num dia de sol no Rio de Janeiro, pessoas levando 3 horas para votar. E que foi marcado na véspera, né? Porque a decisão judicial, a liminar que decretou que aquela eleição deveria acontecer de forma presencial no sábado, dia 7, foi dada no dia anterior, às 9 da noite. Como que se mobiliza uma eleição dessa forma? Então, no meio da eleição, ainda no sábado, essa liminar caiu, um desembargador determinou que essa eleição não teria validade alguma. Mas, ainda assim, depois do presidente da chamada, vamos chamar assim, de comissão eleitoral, do Vasco ter se retirado, inclusive, de São Januário, ter lacrado as urnas, dado como encerrada a votação por ordem judicial, líderes de outros poderes, e aí eu nem vou entrar muito na questão interna do Vasco, mas que são oposição ao Alexandre Campello, por exemplo, atual presidente, resolveram tocar o resto da eleição, da votação, e fazer a apuração dos votos. Inclusive, as urnas que deveriam ter ficado lacradas foram abertas para que fosse feita a apuração. Nessa apuração, venceu o Levenciano, que aí obtém 120 cadeiras do Conselho. O segundo colocado, que no caso foi o Jorge Salgado, obteria 30 cadeiras do Conselho, e as outras 150 são cadeiras dos beneméritos, né? São cadeiras vitalícias, e que formam os 300 conselheiros do Vasco. No meio disso tudo, com essa paralisação e essa suspensão, os candidatos começaram a desistir de participar de uma nova eleição, que foi marcada nos últimos dias para esse sábado, novamente, num chamado modelo híbrido. Vai ter votação online, mas também pode ter votação presencial em São Januário. Só que o Levenciano, que ganhou, já disse que não vai disputar. O Alexandre Campello, alegando que pela lisura das eleições e para se manter afastado, também não vai participar. Ele foi quarto colocado na eleição de sábado passado. E o Sérgio Frias, que é do Casaca, o grupo que sempre apoiou o Eurico Miranda, também não vai participar. Sobram o Jorge Salgado e o Júlio Brandt, que a gente pode classificar, de certa forma, dentro da estrutura vascaína, como os candidatos progressistas do clube. É... Só que é óbvio que essa eleição vai parar na justiça. Toda essa discussão não vai acabar no sábado, quando for feita a votação. O Roberto Lavenciano já falou que vai até onde for necessário para ser confirmada a vitória dele do sábado, dia 7. Ele, inclusive, foi considerado presidente por esses líderes de poderes do Vasco que tocaram as eleições de sábado. E aí vai entrar numa questão de legalidade mesmo, né? Qual legitimidade essas pessoas têm para declarar o resultado das eleições, e ainda mais contrariando uma decisão judicial. Mas sábado vai ter uma eleição com dois candidatos, online, no chamado modelo híbrido, né? Online e presencialmente em São Januário. E já houve uma eleição há sete dias antes dessa, no último sábado, que já teve um outro vencedor. A grande questão agora, muito se passa pelos movimentos que vão ser dados na justiça. O que a justiça vai dizer do que aconteceu dessa votação de sábado, se isso foi válido ou não, porque se for considerada válida, de fato, o que torna que fique inválida é essa próxima eleição. Então, até a última instância avaliar isso tudo, o Vasco vai ficar com essa sensação de incerteza. O Lavenciano se pronuncia em redes sociais, em entrevistas, como presidente eleito do Vasco. Algumas pessoas que têm peso político e de poder dentro do Vasco também consideram esse o resultado válido. Mas os outros candidatos, pelo menos os que vão participar dessa campanha e o atual presidente do Vasco, Alexandre Campello, não consideram esse resultado válido a partir da decisão da justiça. O que, que isso vai acontecer? Não sei. Quais os prejuízos que o Vasco pode ter esportivamente? Eu acho que muitos, porque se a gente vai pensar que um clube vai caminhar para um final de gestão do Alexandre Campello sem saber o que vai acontecer daqui para frente. O Alexandre Campello, inclusive, já anunciou que a compra do Martim Benítez junto ao Independente, que estava encaminhada ou até fechada mesmo, pelo que alguns veículos aqui do Rio noticiaram, já foi desfeita. Ele disse que não quer comprometer a próxima gestão presidencial, o que é até meio estranho, porque ele estava contratando o jogador, mesmo sem saber quem seria o próximo presidente. Mas ele voltou atrás e não vai contratar mais o jogador. Agora, como é que o Vasco entra no meio de uma próxima temporada, uma preparação, uma reta final de temporada brigando pelo rebaixamento, já pensando em próxima temporada, sem saber quem é o presidente, o que, que vai ser feito, que decisões podem ser tomadas para o futuro, para um clube que vive instabilidade econômica, política e tudo mais há anos, pode ser mais um tiro com bala de canhão, né? Então, resta aguardar como a justiça vai se pronunciar, saber se a seleção do sábado de fato vai acontecer, se não vai, se vai ter mais liminar, enfim, como é que vai ser essa guerra, até onde vai chegar essa guerra. E, enfim, lembro de ter escrito isso em 2014, se eu não me engano, né? Quando as vésperas de uma eleição que acabou levando Eurico Miranda novamente ao poder, e cada eleição deixava as entranhas do Vasco à mostra. E isso está acontecendo de novo, né? Talvez seja o clube mais atrasado entre os principais do futebol brasileiro e cada vez desce mais a ladeira sem que os atores políticos tomem ciência disso para tentar fazer algo um pouco mais sério, um pouco mais organizado, pensando no clube. Aparentemente, o pensamento é só em cargos, em poder, e enquanto isso perde o Vasco e perde principalmente a torcida vascaína, que há tantos anos, há tanto tempo está segurando o clube, né? Está segurando da forma que é possível, e hoje vai vendo aí mais sofrimento, mais desilusão, e vai gerando esse afastamento que, para muita gente, é real, né? Torcedor vascaíno, de certa forma, enquanto uns conseguem abraçar e conseguem lutar, outros vão se afastando cada vez mais por esse tipo de coisa que acontece em São Januário.
Salve. Valeu.
É isso aí. E só para lembrar uma coisa, que também está sob júdice, a eleição ela foi aprovada para ser direta. No Vasco ela ainda é indireta. Só que a aprovação da eleição direta também está sob júdice. Então, quer dizer, também não vale. Então esse é um pouco do Vasco.
Que beleza.
30 segundos para contar uma anedota. Eu lembro que quando eu estava no segundo colegial, eu li sobre a eleição do Vasco no Lance, e estava lá que ela estava sob júdice. e eu não sabia o que isso significava. Aí eu tenho a lembrança de ter perguntado para minha professora de geografia o que era sub judice, e ela também não sabia me explicar. Então, ela devia ter, né? Mas 15 anos atrás, as eleições do Vasco já ficavam sub judice. Então, essa eleições do Vasco é uma instituição do futebol brasileiro, infelizmente, para o torcedor do Vasco.
Bruno Guedes, camarada, abraço, viu? Valeu aí pela explicação, pelo tempo dedicado pra gente. O Bruno Guedes, amigo da casa, jornalista da Agência F. Eu aproveito para mandar um abraço para um dos nossos ouvintes, e a gente acaba não guardando o nome, mas, enfim, fez uma crítica pra gente na última semana aí, que a gente não citou, não falou sobre Vasco e Caracas, né? Falou coisa muito rápida, tá aí 8 minutos de Vasco hoje. E porque assim, viu, companheiro, eu fico com o roteiro aberto aqui, mas o tempo vai rolando e as pessoas vão conversando. A gente teve hoje aqui 8 minutos de Vasco, a gente falou de Macedônia, de Hungria, e vamos falar agora de Copa do Brasil. Provavelmente eu vou desagradar o torcedor do América Mineiro. A gente vai falar, poderia falar 15 minutos, mas vai falar menos. Eu vou começar hoje falando de Copa do Brasil, falando com os senhores sobre Flamengo 1, São Paulo 2, e depois, mais pro fim do programa, a gente mata as outras partidas das quartas de final. Antes disso, uma lembrança da semifinal do Campeonato Feminino Brasileiro, e acho até que serve como gancho, vamos ver se eu consigo fazer esse gancho. Havaí venceu São Paulo com facilidade, tem um time fisicamente forte, um time de ataque objetivo, direto, complicado de enfrentar. O São Paulo não conseguiu, perdeu cedo demais, inclusive, o controle do jogo. E o Corinthians joga um futebol sofisticado, um futebol com todos os conceitos ali intactos, é um time que joga os 90 minutos em cima do adversário, não tem muito por onde ir contra. A goleira do Corinthians quase na linha do meio de campo, boa parte do jogo, mas não fez o gol. Assim como não fez o gol na final do ano passado contra a Ferroviária, então tem esse perigo, domina e tem esse perigo. Mas o que eu queria dizer é que tanto o Avaí quanto o Corinthians e até o Palmeiras saem jogando com a goleira lá atrás, tiro de meta com a goleira, a zagueira vem buscar dentro da área, a volante vem buscar dentro da área, as laterais abrem na linha de fundo. E esse é um modelo de jogo que eu já não acho que precise se aplicar ali. Por quê? Porque, enfim, não é porque alguém achou bonito que sai jogando hoje com goleiro lá atrás, bonitinho. É porque hoje em dia os jogadores dos grandes times, das grandes ligas, conseguem percorrer 14, 15 quilômetros por aí, né? Por jogo. Então você só vai conseguir espaço lá na frente, lá no seu campo de ataque, se você atrair esses caras, se você fizer esses caras gastarem um pouco dessa quilometragem vindo no seu campo de defesa, né? Você tem que atraí-los para achar um espaço lá. Se não, você vai pegar a bola lá no seu campo de ataque, não vai achar esse espaço não existe. O futebol brasileiro feminino já não tem essa mesma matemática, né? As jogadoras aqui no Brasil ainda não percorrem, não vão percorrer 15 quilômetros, mas algo perto disso, de repente, poderia ser. Nem 15, nem 14, nem 13 quilômetros. Ou seja, no Campeonato Brasileiro Feminino, esse espaço ainda existe, né? Esse espaço que já não tem hoje, se você vê o Chelsea, o Arsenal, o Liverpool, sei lá, jogar. Mas se reproduz, é o tipo de saída de bola que se reproduz, porque é o tipo de saída de bola que enfim, esse estilo de jogo que se discute hoje, esse tipo de jogo que está na vitrine, né? Que está na nossa TV, que está instalado aí nas grandes ligas, os grandes exemplos fazem assim. Então tem muito time que tenta reproduzir, e acho legítimo, tá? Acho que seja por necessidade, seja por escolha, eu incentivo que cada time tenha a sua ideia clara do que quer fazer e faça, e ponha em prática nos jogos e treine para conseguir o melhor resultado. O São Paulo ontem, e a gente vai ter vai falar muito sobre isso, como sempre fala, do São Paulo, mas vai falar também do Flamengo, porque o Roger Ceni parece que tem ideias. Já deixou claro, não tem muito segredo sobre as suas ideias de o que ele quer para o Flamengo. Mas o São Paulo ontem errou o suficiente para perder o jogo, se fosse castigado o suficiente, né? De repente errou duas saídas de bola, bumba, tomou dois gols. que a gente vai estar falando hoje, né? Só que funcionou. E a gente vai ficar nessa loucura de funcionou, elogia, não funcionou, não elogia. Enfim, eu prefiro um outro caminho.
Eu acho que é só uma discussão muito casuísta, assim, em relação a esse tipo de coisa, assim. E eu confesso que eu fiquei bem incomodado que de ontem para hoje, depois do jogo, e hoje foi a tônica, assim, não foi de um canal, não, foi de todos os canais de esporte falando, ah, porque não pode dar chutão, chutão é proibido, meu Deus, estão acabando, tenho saudade do futebol. Aí teve texto na internet falando de que saudade do chutão, que é uma bobagem, né, gente? Isso daí é uma análise casuísta e é muito pegar a exceção como regra. Porque, assim, não é uma questão do Diniz ou do Ceni ou do Guardiola ou do Klopp. Sair jogando, isso é meio óbvio, assim. Até se você joga videogame, você sabe que dá um bico pra frente, a chance de você manter a posse é muito mais difícil. Você vai ter que disputar a bola no meio e tudo mais. A bola longa, se você quiser sair com bola longa, ela precisa ser muito treinada.
Ô, Lobo, desculpa.
É uma ideia, né?
Eu falei um monte aqui e vou interromper. Que saco, né, Lobo? Você me desculpa.
Não, não.
Fala. Mas tinha um cara que falava isso mais de 50 anos atrás. O Djalma Santos, lateral direito, falou certa vez isso. Eu discuto a coisa do cruzamento. Eu sou um lateral, tenho que cruzar. Mas a bola tá no meu pé. Quando eu cruzo, 50% para cada lado. Isso
não é
pensamento rústico do futebol.
E ontem mesmo, o que aconteceu foi que a pressão do Flamengo ontem foi muito forte e bem feita, porque às vezes você tenta pressionar forte e não consegue. A pressão do Flamengo foi efetiva. E aí juntou com outro fator que a saída de bola do São Paulo, embora isso tenha virado um lugar comum, de que o problema do Diniz é sair jogando, porque é muito perigoso, é uma visão que valia para o Audax. As pessoas precisam se atualizar, ele já saiu do Audax. O time, claro que corre riscos, assim como o Domi foi muito criticado nos gols que sofreu do Inter no Beira-Rio, mas é um lance que dá errado, eventualmente. O São Paulo, tomando gol de saída de bola, tinha tomado da LDU, um lance que foi horroroso de falha individual dos jogadores ali envolvidos, né? Ontem foi o primeiro, assim, não vou dizer que foi o primeiro, mas foi o jogo que o São Paulo mais correu risco nesse tipo de saída, porque os jogadores erraram muito. O Igor Gomes errou absurdamente. O Bruno Alves errou muito. O Luciano, quando voltou para fazer a saída de bola, foi displicente. Então, assim, tem dois aspectos. Tem um que a pressão do Flamengo foi muito bem feita, muito bem feita. Forçou o erro de São Paulo. A gente vê isso acontecer o tempo todo. É só olhar um jogo do Liverpool, que você vai ver o quanto os times, quando o Liverpool pressiona forte, principalmente no começo do jogo, os times ficam desesperados, porque é uma pressão que é justamente para deixar insuportável para o time adversário. Então, eu acho que o Flamengo fez bem isso, e por isso também que o Flamengo foi bem no primeiro tempo. Assim como na hora que sai o gol de uma falha do Hugo, se você olhar o lance do Hugo, na hora que ele recebe a bola, o Brenner fecha a linha de passe dele para o zagueiro. Então, instintivamente, o Hugo virou para fazer o chute para frente de pé direito. Quando ele faz o movimento de girar, o Brenner, que é muito rápido, muito mais rápido que o próprio Hugo, evidentemente, foi fazer, mudou a linha dele. Em vez de bloquear o passe, foi bloquear o chutão. E isso desesperou o goleiro. E aí, claro, ele errou gravemente. Mas, assim, existe tudo um porquê. O Bonsa sabe melhor do que eu, mas o tênis tem... A gente tem a estatística do... erro forçado e erro não forçado. E o futebol também tem isso, assim. O Flamengo forçou o erro de São Paulo continuamente. O São Paulo errou continuamente. Deu muita chance. Podia ter sido 3-1 para o Flamengo, podia ter sido, enfim, poderia ter sido outro para placar. Ontem a saída de bola foi um problema, mas normalmente não é. Então, acho que esse é um ponto que o Birner ressaltou ontem. Para quem viu linha de passe, o Birner falou isso. A saída de bola do São Paulo não era um problema, em geral não é um problema, e ontem foi, ontem aconteceu, muito também por mérito do Flamengo.
Eu acho que tem alguns pontos aí. O primeiro é que nenhum time razoavelmente bom do mundo sai jogando com chutão todas as vezes. Nenhum. Pode pegar qualquer um aí. Você tem saída de... Às vezes dá uns chutões quando a pressão tá muito alta, que eu acho que é mais um... Que é a cobrança razoável em relação a essa discussão. É você ter um pouco em mente ali, quando tiver muito apertado, você dá o chutão e às vezes... Talvez o jogador está tão programado a dar o passe curto que ele se esquece disso. É, mas, no geral, todos os times tentam sair jogando. Porque, senão, realmente, a bola vai e volta o tempo inteiro, você não consegue jogar. É, na questão da saída de bola com o Fernando Diniz, eu acho que, como todo o resto do Fernando Diniz, o problema não é a ideia, é mais a execução. Às vezes, a execução é mal feita. É, eu concordo com o Birner e com você que, na maioria das vezes, no geral, ela é bem feita. Porque... ela é mais ou menos aquele tipo de coisa que quando dá certo a gente não percebe, mas quando dá errado é um grande escândalo, né? Então, a gente não fala da saída de bola do São Paulo, quer dizer, agora meio que fala, né? Mas a gente não fala de erros todos os jogos do São Paulo. Quando a gente não fala é porque ela funcionou direito. E eu acho, principalmente, que essa questão do risco com o Fernando Diniz, eu acho que agora mudou um pouco, porque o time está jogando um pouco melhor. Mas a questão é que você coloca o time para jogar dessa maneira e você assume o risco para ter um benefício. E eu acho que esse benefício não vinha sendo tão claro no São Paulo quanto em outros times, por exemplo. É, por que eu estou jogando dessa maneira? É para o meu time fazer isso, é para o meu time conseguir ter a saída de bola, se posicionar no ataque, conseguir ter o controle do jogo e tudo mais. Houve momentos no São Paulo em que isso não estava tão claro. Jogava com esse risco e o time ainda assim jogava mal. Acho que isso está melhorando, embora contra o Flamengo tenha sido um jogo difícil para o São Paulo. Mas achei um pouco da resistência, talvez venha um pouco disso. Mas eu vejo uma evolução, sim, no São Paulo nos últimos jogos. E apesar de realmente ontem talvez fosse um jogo que o placar de 2-1 não representa tão bem.
Eu acho que ontem, por exemplo, o que o Rogério faz? O Rogério... manda os jogadores não fazerem a pressão de bola no goleiro, e aí ele sabe que o Diniz pede para o jogador, para o goleiro, para o Volpi, dar o passe para algum atleta, e dali em diante, de um certo momento do campo em diante, às vezes não é nem colado a linha da área, um pouquinho mais para trás, ele começa essa pressão. E eu acho que ontem o São Paulo teve o seu pior jogo em saída de bola, não só por conta da ideia de jogo do Flamengo, mas também por conta de atuações individuais, né? O Bruno Alves, por exemplo, errou 3-4 lances ali, que não pode errar, né? O Diego errou lance, teve um lance que o Luciano recuado errou, teve um lance que o Igor Gomes errou. E não são lances que a pressão é tão forte assim, sem opção para dar o passe. Eram lances claramente de problema técnico. Teve um lance, por exemplo, do Bruno Alves, que ele não conseguiu dominar a bola num passe fácil dentro da área, que o Arrascaeta perde o gol. Isso pode um pouco na conta do técnico, talvez, porque com o Flamengo mais adiantado, talvez ele pudesse apostar realmente um pouco mais na bola longa, em vez de insistir o tempo inteiro nesse tipo de saída de bola. Mas eu não vou colocar isso só na conta do treinador. O elenco, o Bruno Alves, por exemplo, é um jogador de qualidade duvidosa para fazer isso. Tem algum outro que consegue fazer isso? Não tem. Tá? Aí vamos supor, o Léo faz melhor que o Bruno Alves, mas aí tiraram o Léo do time... porque diziam que dá estabilidade para a zaga. Aí o São Paulo tomou um monte de gol.
Acho que travou o Birner, né?
Ele estava com um problema de bateria no celular, né? No começo do programa.
De mata-mata. Esqueceram o problema da estabilidade da zaga. Não, eu tô aqui.
Deu uma travada, mas vai lá.
O São Paulo de instabilidade tem um pouco a ver com, por exemplo, o espaço que os adversários encontram do lado esquerdo da marcação do São Paulo. Uma coisa super antiga, porque o Reinaldo ele vai bem na frente muitas vezes e ele costuma ter problemas atrás. Ele joga espetado como ponta e ali às vezes sobra algum espaço. Quem tem que fazer a cobertura? Aí o Luan, a cobertura não é precisa. Então, não dá para colocar tudo só na conta ou colocar a maior parte disso na conta do técnico. Fato é que se ele decide fazer lançamento longo, ele vai perder a maioria das bolas por cima, porque o Brenner não é um trombador. Ele não tem velocistas pelo lado para o contra-ataque. Ele não tem, por exemplo, porque o Palmeiras tem jogo. Então, a ideia de jogo ela é a melhor possível para o time do São Paulo. Às vezes, eu concordo, ela não é bem executada. Mas se alguém tem algum problema com saída de bola, Eu acho que o Boateng tem que reclamar com o Guardiola.
É.
Quarteta. Tá.
Bom, o Birner está travando muito. Eu quero lembrar que a gente assiste as primeiras divisões das melhores ligas, né?
Não, tô citando que é o futebol mais bem jogado, por isso que eu peguei como referência.
Sim,
de citar outros, né?
Então
eu acho que a questão não foi essa, a questão foi muito individual do São Paulo. E o Flamengo também tem esse problema, porque sem o Rodrigo Caio e sem os seus principais jogadores, sem o Felipe Luiz, o Flamengo também vai ter problema para fazer a saída de bola, e com o Hugo, até não aprender, também vai ter problema para fazer a saída de bola por uma questão individual. Vai abrir mão dela e vai jogar no chutão? Se alguém quiser isso, depois não reclama que o futebol brasileiro está atrasado.
O que eu queria dizer é que as ligas mais periféricas do mundo, as segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas, sétimas, oitavas divisões das principais ligas do mundo, todas têm 100% dos times sem conseguir sair jogando. Então, se você gosta do chutão, nossa, o que não falta é time que joga do jeito que você quer. É que os times, dos melhores times das principais ligas do mundo, têm condições de jogar de uma maneira que o campo de ataque fica aberto, porque consegue trocar bola na defesa. É uma escolha que também passa pela necessidade.
E não é um chutão, aí passa a ser um lançamento longo, né, Leandro?
Exato.
Um lugar onde tem espaço e você pode criar uma chance de gol, porque você tirou os jogadores adversários esse espaço, né?
É isso. O Bristol Rover certamente dá um bicão pro centroavante da casqueta, porque não tem um Sara, um Igor Gomes, nem um Pedro, nem um Gerson, nem tudo mais.
É uma questão básica também, né? Mesmo na Série B brasileira, para quem assiste a Série B e tal, vocês vão ver que a maior parte dos times, não todos, mas uma parte importante dos times, também sai jogando, porque também é uma questão de você encontrar ali espaços, né? E também você desperdiça muita posse de bola, né? Então, isso é uma evolução básica do futebol. E assim, nenhum técnico, Guardiola, Diniz, Ceni, ninguém proíbe o chutão. Tem uma evolução natural também da tomada de decisão do jogador, né? Às vezes o jogador toma uma decisão errada. Foi o caso do Hugo. Ele tinha a opção de ter devolvido rápido pro Léo Pereira, e um goleiro mais experiente faria isso. O Diego Alves, em alguns lances no primeiro tempo, quando São Paulo subiu um pouco a marcação, ele rifou a bola. Ele tentou a bola longa, ele não esperou a marcação chegar. Mas ele é um cara experiente, isso faz parte também, né? É a tomada. É o que o Birner falou: o Bruno Alves é um jogador limitado, ele não dominou uma bola. O gol que o Arrascaeta perdeu, o Bruno Alves errou o domínio. Então, não tem o que o Diniz fazer quando o cara erra o domínio também, né?
É isso. Posso ir para os outros jogos, senhores? Vamos falar das outras partidas da Copa do Brasil. É quartas de final, portanto, são quatro jogos. O Palmeiras venceu o Ceará por 3-0. Os três gols foram marcados num espaço de 6, 7 minutos antes do intervalo. Mas dado o número de desfalques nos dois times, imaginava-se que o Palmeiras tivesse as melhores soluções do que o Ceará. O Ceará também cheio de desfalques. Mas que tal para vocês? Quem pode falar sobre essa partida?
Eu achei uma atuação bem impressionante do Palmeiras, né? Considerando que o treinador chegou semana passada, né? E não teve muito tempo para treinar, mas já deu para ver, não exatamente assim, o time do Abel, mas você viu algumas coisas acontecendo ali, né? É um time que estava mais bem posicionado em campo, tinha algumas jogadas, principalmente o lançamento em diagonal da linha de defesa, aí um bom chutão, né? Que é o lançamento dos zagueiros em diagonal, pegando o Gustavo Scarpa nas costas da defesa, a mesma coisa no outro lado com o Marcos Rocha, mas um pouco menos, porque o Scarpa tem um pouco mais de chegada, né? Ele é meio atacante, ele não é lateral. Isso, quando estava com a bola, o Palmeiras jogava com três zagueiros para poder proteger bem os dois alas. E eu senti um time mais maduro, mais sólido dentro de campo, né? Primeira finalização do Ceará saiu aos 12 minutos do segundo tempo só. O Palmeiras também não sofreu quase nada na defesa. E pela grande número de desfalques, eu não imaginava que fosse conseguisse uma vantagem tão grande assim. Apesar do Ceará também ter os seus problemas. Mas foi um intervalo de 5 minutos em que o Palmeiras fez esse gol com o Gustavo Scarpa chegando na área, depois o contra-ataque, depois um belo chute do Verón de fora da área, a garotada também aparecendo bem no Palmeiras. Acho que é um começo interessante do Abel Ferreira, ainda muito cedo, muito precoce, muito poucos jogos e poucos treinos para saber alguma coisa, mas foi uma vitória do Palmeiras que me impressionou.
Uma coisa que eu gostaria de falar rapidinho, uma coisa que eu gostaria de destacar nesse jogo é como o Palmeiras se portou bem na data FIFA, né? Porque se a gente lembrar, a última data FIFA em que o Gustavo Gomes se ausentou foi exatamente o momento que o Palmeiras derreteu com o Luxemburgo ali, principalmente a derrota para o Curitiba, né? Então acho que vale pontuar isso, vale pontuar como o Palmeiras não sentiu falta do seu principal zagueiro, que é talvez o principal zagueiro do futebol brasileiro no ano, e teve um repertório de jogo, né, que acho que é o mais importante, que o torcedor palmeirense sentia mais falta.
E acaba com aquela loucura de que o elenco não era bom. Ainda é o segundo melhor elenco do país.
O Palmeiras fez a zaga com Renan e Emerson Santos, que eu sinceramente nem lembrava que ainda estava no Palmeiras, né? Ele foi contratado, sei lá, 2 anos atrás pelo Alexandre Matos, nunca jogou. Então mostra que foi mais sistema do que nomes, né? Porque muito da defesa do Palmeiras vinha sendo nomes. Mas nesse jogo, com a defesa muito desfalcada, uma dupla de zaga muito modificada, conseguiu praticamente anular o Ceará quase o jogo inteiro.
No Beira-Rio, o América do Lisca tá perto da semifinal, conseguiu vencer fora de casa um Internacional. E é o seguinte, gente, eu não tenho nada contra o sebastianismo. Tenho dito isso, né? Eu sou maradonista. Então eu gosto dessa coisa assim, não tem nenhum sentido, mas vamos invadir o hospital e cantar pro Maradona. O Maradona tá sendo operado, os caras estão. Então, eu tenho uma certa simpatia na coisa do esperar o Abel Braga no aeroporto, o torcedor do Inter, porque é uma loucura justa. O cara ganhou, foi campeão do mundo. O cara foi campeão do mundo, nós vamos tratar na loucura mesmo. Só que eu acho que mesmo tratando na loucura, no fundo a gente sabe, né? Eu posso tratar o Maradona na loucura, mas no fundo eu sei que o Maradona afundou a Argentina em 2010, né? Eu tava lá, pô, Maradona, a seleção do Maradona, tá, mas a gente sabe. E eu acho muito louco, né? Porque você tem que tratar o Abel e tudo mais. E é um cara que tem uma carreira realmente muito longeva, muito respeitável. Mas enfim, trocar o Coudé pelo Abel é 1-0 para o América Mineiro.
O Birner foi mexendo no celular, achei que ele fosse fazer um gesto ali. Não, primeiro, uma coisa que chamou a atenção desse jogo, não dá para ficar culpando muito o Abel de, digamos assim, nossa, o Abel já estragou o time, porque ele acabou de chegar também. Agora, é notável a falta de intensidade do Inter nesse jogo, né? Isso chama atenção. E isso faz o torcedor ficar e compreensivelmente pensando, poxa, será que o Coudé ficava ali pressionando os caras, tudo jogado naquela intensidade, agora os caras largaram, era aquela relaxada toda? Porque muito do futebol do Inter era a intensidade de jogo, né?
Principalmente no ataque, né?
É a intensidade no ataque, marcação, pressão. Aquele primeiro tempo contra o Flamengo foi o melhor, assim, foi o melhor exemplo do que o Inter é capaz de fazer quando tá tudo funcionando, né? Aí já vai nesse jogo, já fez algumas alterações táticas ali que você, né? Talvez não. O Abel Hernández jogando ali de centroavante mais ali, né? Como referência ali, talvez não seja tão a dele, com dois atacantes ali, trocando mais de posição ali, talvez fizesse mais sentido, mas tudo bem. Agora, a intensidade chamou muita atenção, né? E daí o Inter virou nada, nossa, virou um Inter frágil, assim, parecia de novo um Inter do jogo contra o Corinthians, vai, que tinha sido uma semana e meia antes ali, que o Inter ficava olhando o jogo acontecendo na frente dele e não parecia muito preocupado em mudar. E esse jogo até foi com o Coudé, o jogo contra o Corinthians.
Né?
Mas foi notável isso. Agora, só um pouquinho, Bonsa, e tem alguns, eu sei que aqui na Trivela, os leitores da Trivela até tem um perfil demográfico ali um pouco diferente, vai, em relação à visão do todo ali do futebol, né? Do futebol do que está acontecendo no Inter. Então, talvez nem tenha tantos. Mas, assim, o Coudé tecnicamente se demitiu, né? Ele se demitiu porque recebeu um convite do Celta. Mas todo mundo que acompanha um pouquinho mais de perto a situação do Inter sabe que, na verdade, sabotaram o trabalho dele loucamente. Tinha influenciador digital ali, pago pelo clube, que ficava sabotando o trabalho dele, criticando ele. Quando alguma dava errado, a culpa era dele. Quando nunca era da diretoria, nunca era do jogador, era só dele. Nunca, e quando algo dava certo, era a diretoria que acertou, sei lá o quê. Entendeu? Então daí teve uma hora que ele se encheu, né?
Porque sem essa intensidade, o Biratão, o que sobrou no Inter foi um time com um meio-campo que cria muito pouco, né? Um meio-campo muito forte, mas que cria muito pouco. O Abel até escalou um time muito parecido com o do Coudet, só duas mudanças. O Thiago Galhardo voltou, e aí ele tentando compensar um pouco essa falta de criação, ele ficou muito longe da área. Tanto que o Inter melhorou um pouco, e assim, a melhora foi tipo de 0.1 para 0.6, vai, quando o D'Alessandro entrou, que aí ele tem um pouquinho mais de passe, ele combinou com o Thiago Galhardo, criou uma outra duas jogadas, mas assim, é muito pouco também. E mais uma vez o Lisca conseguiu armar muito bem o seu time para aproveitar isso, né? Porque foi o que ele fez contra o Corinthians também. Ah, eu sei, fica com a bola aí porque eu sei que você tem dificuldade no que fazer com ela. Ele fez isso mais uma vez com o Inter, com a diferença de que dessa vez ele fez o gol antes. Então foi o time mais perigoso e conseguiu marcar muito bem o Internacional. Mais uma vez um time muito bem montado na defesa. E aí tá um empate de chegar à semifinal pela primeira vez, né? O América não tinha nunca chegado nas quartas. E agora pode chegar também na semifinal. Ainda não tem uma vantagem só de uma vitória, mas é um resultado impressionante de uma campanha impressionante do América.
O que eu tô curioso com o Abel é se ele vai reformular um pouquinho as ideias dele de futebol, porque se ele assistir aos jogos do Inter, uma coisa ele vai observar com muita facilidade. O Inter, quando tinha pernas e força física, como vocês falaram, com intensidade, esmagava a saída de bola do adversário e mandava nos jogos. Quando não conseguia fazer mais isso durante os partidos, o Inter recuava e começava a marcar no seu campo de trás. Ali o Inter era vulnerável. Assim o Inter tomou gols, assim o Inter teve problemas, assim o Inter cedeu empates, né, perdeu pontos importantes. O time do Abel, em regra, joga como o time do Coudet não funcionava. E ele não tem nem jogadores, como eu falei agora há pouco sobre o São Paulo, para ter consistência dessa maneira. Então, eu acho que, como disse o Leandro, trocar Coudet pelo Abel Braga, só de Abel Braga ser um cara respeitável, honesto, um sujeito que todo mundo que conhece gosta, eu acho que isso vale muito, mas como técnico de futebol, foi de um extremo ao outro e saiu do futuro para voltar a um passado que tende a não render absolutamente nada, a fazer o time cair nas competições e no Campeonato Brasileiro principalmente.
Eu acho que só um ponto importante para destacar é como o Abel, em teoria, pega um time formado, né? Assim, o trabalho do Coudet não era perfeito, mas tinha uma base bem sólida, um padrão de jogo, um estilo. Se o Abel vai conseguir realmente aproveitar esse padrão e ter os recursos para fazer as modificações certas quando não funcionar. Acho que o jogo de ontem foi bastante emblemático nesse sentido, como o Abel não conseguiu fazer isso e como ele depois faria algumas invenções que não dariam certo. Preocupante esse início, e vale destacar o começo do jogo, principalmente do América Mineiro, né? E o que o Rodolfo vem jogando bola, né? Até eu vi um pessoal comentando ontem no Twitter, destacando como ele tem sido talvez o melhor jogador de Minas Gerais em 2020. Acho que é mais discutível se a gente comparar um pouco com o Natan, Atlético Mineiro, talvez. Mas é um cara que tem sido fundamental e na Copa do Brasil, particularmente, tem conduzido essa campanha, né? São 6 gols em 9 jogos e, de novo, acabou sendo o herói. Dava até para fazer mais gols nessa partida no Beira-Rio.
O Cuiabá perdeu do Grêmio em casa. Não foi um jogo simples, né? O Grêmio saiu na frente logo de cara, mas o Cuiabá mostrou que é um time cascudo, deu trabalho. Mas deu o Grêmio.
Tava sem técnico, né?
Pois é.
E tava sem técnico ainda.
Sem técnico. Essa é a estrutura, né? Um time do tamanho do Flamengo causa esse impacto, né? O Flamengo tira o técnico, o Flamengo demite o técnico, aí pega o do Fortaleza. Aí o Fortaleza pega o do Cuiabá. Aí o Cuiabá vai pegar de alguém.
Tentou pegar do Guarani, mas não conseguiu.
e por aí vai. Então, tem mais essa, né? Tem mais essa. Time grande, time gigante, causa esse reboliço. Antes fosse uma questão só. Por isso que tem que. Eu sou da opinião que não dá pra treinar dois times da Série A no mesmo ano, mas esse é um outro debate. Bom, sim, Cuiabá 1, Grêmio 2.
Foi um jogo bem difícil pro Grêmio, principalmente no começo do segundo tempo. O Cuiabá ali foi muito, muito perigoso. Podia ter até feito o gol de empate. Foi um jogo pro Cuiabá terminar com empate contra o Grêmio. Né? E não é por causa do pênalti que, sinceramente, eu não tenho... houve uma revisão do assistente de vídeo e ele não viu que a bola tava dentro. E aí, no olho, eu não consigo dizer que ela não tava. Ela, tipo, parece meio fora, mas também parece que uma parte dela por cima tá no limite da linha. Então, eu não consigo dizer que a bola saiu ali. Acho que a tecnologia está mais equipada para fazer isso do que eu. Mas no começo do segundo tempo, o Cuiabá pressionou bastante o Grêmio. O Vanderlei fez algumas defesas maravilhosas. O Wilson Santana mandou uma bola na trave, quase a queima-roupa ali da entrada da pequena área. Poderia também ter feito o segundo gol do Cuiabá. Foi um jogo que dava para o Cuiabá poderia ter saído com empate. Não vou chegar a dizer que jogou melhor, mas fez o suficiente para sair com empate. Achei que o Grêmio deu uma cansadinha no fim. O Grêmio que não vem jogando maravilhosamente esse ano, né? A gente está conseguindo ver aí uns desgastes bem claros do trabalho do Renato Gaúcho, mas entre mortos e feridos saiu com uma vitória fora de casa no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil e dá um bom adianto aí para a classificação.
O que eu achei interessante, só para destacar um pouco no Cuiabá, é a postura do time no segundo tempo e a maneira como manteve mesmo perdendo o Chamusca, né? Vale a gente lembrar também que o Chamusca saiu do Cuiabá, mas era um técnico que criou uma identificação forte com Fortaleza, principalmente naqueles anos de penúria na Série C ali. Ele chegou a conquistar o Campeonato Cearense, depois viveria aqueles dramas todos, mais ou menos, acho que 2014 ali, e depois até passaria pelo Ceará. É um treinador que fazia um bom trabalho, e acho que mesmo com a mudança pelo elenco, pela experiência dos jogadores e pelo que tem mostrado mesmo nos jogos grandes da Copa do Brasil, o Cuiabá tem condição sim de se manter e conquistar esse acesso inédito à Série A do Brasileirão.
Eu acho que a coisa mais importante de citar é que o Cuiabá, coletivamente, é um time mais bem preparado que o do Grêmio. Isso para mim, a gente assistindo jogos da segunda divisão e vendo esse jogo, isso ficou muito claro.
Cuiabá, é interessante do Cuiabá se consegue o acesso, né? Que aí a gente vai ver no fim do ano, mas é um estado diferente que a gente não tem na primeira divisão, né? E considerando como foi o jogo, ainda que o Grêmio seja amplamente favorito, não dá para cravar que vai passar, né? Pela bola que jogou, assim, acho que Cuiabá, se jogar nesse nível em Porto Alegre, eu não descarto que dê para fazer alguma coisa.
O Grêmio não foi muito melhor que o Juventude. Se o Breno não perde o gol no primeiro jogo, quando estava 1-0, embaixo da trave, o gol mais perdido da temporada, pelo menos dos que eu me lembre, terminava 1-1 e o jogo ia ficar muito mais afeição do que o time do Pintado poderia querer na partida de volta. Então, o Grêmio tem ido adiante, conseguido resultados, jogando esse futebol pouco convincente para aquilo que o Renato promete jogo após jogo.
E eu não sei vocês, pelo menos achei o Cuiabá melhor contra o Grêmio do que nos dois jogos contra o Botafogo, assim, exatamente por essa postura Sim. dele.
Sim, verdade.
Também acho.
Nesses dois jogos o Cuiabá passou, mas olha, foi daquele jeito, né? Sobretudo no jogo de volta contra o Botafogo, que foi em casa e o Botafogo dominou bastante.
O Biratan Leal, que já está procurando camisa do Cuiabá, porque não vai deixar, né, um time subir para a primeira divisão e ele não ter a camisa.
Do Cuiabá eu não tenho, mas assim, eu tenho mais simpatia pelo Misto e pelo Operário de Várzea Grande.
Tem simpatia, o Biratan tem simpatia. Cuiabá tá fechadão com o Cuiabá, meu.
Agora, outro time, que a gente falou, o Bonsa falou de um outro estado na Série A, tem o Sampaio Correia, hein, que está em quinto lugar na Série B, jogando muito. Arrancando ali, de repente o Sampaio Corrêa também belisca alguma coisa ali. O Mato Grosso e o Maranhão não tem time na Série A desde 86, que foi o último campeonato, aquele campeonato de 900 clubes, né? Do brasileiro de 900 clubes, sem contar a Copa João Avelange, porque dali todos os estados também tiveram times em algum módulo.
Eu faço questão de destacar o CSA, que se não tivesse surto de Covid no começo do campeonato, vendo a pontuação atual, dá para desconfiar que estaria ali entre os quatro primeiros colocados.
Mas o Sampaio Corrêa também teve. O Sampaio Corrêa teve até tão grave quanto o CSA.
Sampaio Corrêa é legal no Futebol Manager, indico. É interessante de jogar.
E pênalti pro Paraguai.
Que beleza. O Birner, tem família real no Cubatão?
Fiquei sabendo por você.
É, pois é. Porque
deve ter. Tem porque time real tem.
Tem o Real Cubatense. Que loucura. Boa noite, viu, Birner?
Valeu. Do jeito que o futebol é mais capaz de ser homenagem a algum time de fora, porque hoje em dia tudo é homenagem a times de fora e não a times daqui. Uma boa noite a você, Leandro, a todos, com muita saúde e paz.
Leandro Stein, boa noite. Qual é a coroa mais bonita dos distintivos da La Liga?
Da La Liga? Eu ia responder já do Real Potosí, assim, na minha cabeça, tô meio tosquinho. Ah, do Campeonato Espanhol, não, vai a Real Sociedad, que é um time legal e tá na liderança. Boa,
falou qualquer uma, mas você falou qualquer uma, mas é isso aí. Me desobedece, cara. Fala, é o Potosí, La Liga é o cacete. Boa. Aliás, queria saber se tem família real também em Potosí, né? Tem, será?
O Real Potosí é homenagem ao Real Madrid.
É
verdade, tá. Né? As cores, tudo.
E Potosí é uma das grandes fontes de prata para a Espanha, né? Tinha uma grande reserva mineral de prata em Potosí, uma das cidades mais dilapidadas aí da América Andina durante o período colonial.
Foi a cidade mais rica do mundo em determinado momento, né? Pelo menos com mais riquezas, né?
Maior PIB?
Bruno Bonsante, você acha que uma cidade como Potosí, hoje, extraindo prata, dá bilhão? Boa noite.
Eu acho que não vai dar bilhão, vai ter que extrair muita prata para dar bilhão, né?
Vai ter que dar uma de Galvão Bueno, né? É prata, 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 prata.
Muita prata.
Vem aí, né?
Até semana que vem.
Até, Bonsinha, até semana que vem. Felipe Lobo, sempre um prazer, viu, companheiro? Deu umas cornetadas hoje, mas é assim, são 303 podcasts. É claro, não estive em todos, não apresentei todos. Mas tive ciência e ouvi todos, com certeza. Até a próxima, meu chapa.
Até a próxima, até semana que vem. E apesar da derrota do Flamengo aí, deu para ver umas coisas boas aí do Senna, hein? Pode ser que esse negócio aí dê certo.
E o importante é que a nossa emoção sobreviva até o dia 19 de novembro. Neste mesmo lugar, neste mesmo feed onde você assina o podcast da Trivela e não perde nunca mais nenhum episódio. Tchau, tchau. Tá lindo, senhores.
Acabou. A conexão de vocês ficou caindo ou foi só a minha?
Foi só a sua.
Só a sua.
Que estranho. Voltei.
Deu uma rateada seu vídeo aqui.
O Yamin não se despediu de mim, eu fiquei esperando aqui.
Tá estável.
Uma hora eu ia esquecer de alguém.
Eu fiz o teste da internet aqui, o teste tá ok. Estranho.
Bom, gente, vamos ver o Messi sofrer aqui. Até mais.
Valeu,
Romero.
Falou, gente.
Valeu. Romero.
Tchau, Biratã.
Beleza. Falou, valeu. Boa semana a todos. Valeu.
Falou.
Valeu.